Bem-vindas e bem-vindos a mais um Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos com convidados diferentes toda semana, falando sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. Essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi.
Hoje estamos com uma convidada aqui que publicou vários livros, o currículo dela é extenso, ela faz muitas coisas. Baiana, ela é escritora best-seller, psicanalista, apresentadora, palestrante, educadora parental e consultora em comunicação consciente, com o objetivo de melhorar o mundo através da comunicação não violenta, autoconhecimento e da educação emocional. Autora dos livros Vamos Conversar, um pequeno anti-manual de comunicação não violenta para a vida real, que acaba de ser lançado. E a gente vai falar sobre ele. Também escreveu Conversas Corajosas, Educação Não Violenta, Por que Gritamos e o romance Mesmo Rio, pela editora Record. É colunista na revista Crescer, apresentadora no Saque das Emoções na GNT e especialista em saúde mental pela PUC Paraná. Nossa convidada é Elisama Santos. Nossa, quanta coisa!
Bem-vinda!
Bem-vinda, Elisama.
Ai, gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
Muito bom estar com você, com livros recém-saídos do forno. Mas antes de falar sobre livros que você escreveu, quero que você responda uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui. Que é o seguinte, como é que é a sua relação com os livros, mas da perspectiva da Elisama leitora? Como é que é? Você cresceu num ambiente de livros, com pais leitores, ou foi um gosto que você foi pegando mais pra frente? Como é que é isso pra você?
Eu sou apaixonada por livros, eu tenho um livro tatuado no braço, né? Assim,
ah, eu não tinha visto.
É um livro com flores.
Eu tinha visto as flores, não tinha visto o livro.
É, tem um livro dentro. É, eu sou apaixonada por livros. Meus pais, eles são evangélicos. O meu pai era muito rigoroso. E aí a gente não via televisão em casa, ele não deixava, assim, via pouquíssimas coisas na televisão. E eu não via vários filmes, eu não via novela. A única coisa que ele nunca questionava se eu estivesse fazendo era lendo. Ele não ia ler todos os livros que eu leio muito rápido, então ele não acompanharia a minha velocidade na leitura. E aí o livro era o meu escape para um mundo diferente, sabe? Eu não tinha ficção de outra forma, a não ser que fosse no livro. E quando eu era tão louca por livros, que eu tinha uma tia que assinava a revista Veja, da época. E eu chegava na casa dela, assim, dia de domingo, era pra abrir o fundo dos livros, assim, 10 anos,
a lista dos best-sellers.
Era,
nossa,
com 10 anos.
Eu também li muito a lista dos best-sellers.
Era pra ver ali o nome, o que
lançamentos.
E hoje eu tô nela, viu?
Muito bem.
Beijos!
Que orgulho, hein?
Pois é, então eu tinha essa paixão por livros. Eu sou de uma família com condições financeiras bem difíceis, então meus pais não compravam. Eu tinha que pegar livro emprestado, livro na escola, que também não tinha uma biblioteca muito grande. E aí eu descobri que uma vizinha tinha livros da irmã dela, assim, num cantinho na casa dela, assim, empoeirados. Cara, eu li todos os livros.
Sério?
Aquilo era o meu paraíso, assim, eu chegava e ia só trocando.
E que tipo, você lembra algum título, assim?
Era clássico, né, o que ela tinha. Então era 5 minutos, a Viuvinha, Senhora. Eu li aquilo tudo com 10
Sério?
Anos. 10, 11
Olha.
Anos.
E aí, então já literatura adulta, né?
Literatura adulta. Eu li literatura adulta desde muito
José
nova.
De Alencar,
é. José de Alencar. E aí na época da faculdade, eu estudava no campus de Direito. E eu pegava o ônibus pra ir pro campus de Letras, em outro bairro. Daí passava uma hora no ônibus pra pegar livro emprestado.
Olha.
Pra poder ler em casa. Então, assim, é esse o nível de paixão. Eu tinha uma amiga que trabalhava na antiga civilização brasileira. E ela tinha direito a ler, pegar os livros que chegavam pra ler em casa. E ela passava 2 semanas. Uma semana era dela, outra minha.
Mas tipo, seus pais eram leitores também? Ou foi
não,
uma coisa que veio de você, assim?
Não, eles não eram muito leitores, mas eles incentivavam muito que a gente lesse. Ah. Meus pais eram evangélicos, eles iam muito na Bíblia.
A Bíblia.
É, mas eles incentivavam muito. E tinha aquela coisa assim, é a única coisa que eu posso te dar e que ninguém vai tirar. É educação.
Entendi.
Tinha uma valorização muito grande do estudo. E eu tinha essa vontade de ler o tempo inteiro. É algo que eu amo. Não sei dizer como começou, sabe? Os livros, eles sempre me encantaram.
É engraçado isso, porque tem gente que fala, mas né, teve alguém que incentivou? Às vezes não tem, realmente. Às vezes era um interesse que saiu de você. E aí uma pergunta, você falou que eles não deixavam você assistir novela, televisão. Era por conta do medo do conteúdo que tinha? É, mas ao mesmo tempo nos livros eles não sabiam que muitos desses livros tinham conteúdos.
Porque eles
aí,
também,
né?
Não liam esses livros.
É, eles eram adultos, né?
Eles não sabiam o que eu tava lendo, sabe?
Tá. Então você conseguiu enganar bem.
Era o meu jeito, da gente dar um jeito.
Legal.
Não, muito bacana. Você contou da paixão pelos livros. E a sua outra paixão, que é a psicanálise, quando que ela entrou na sua vida? E você consegue traçar um paralelo entre a maternidade e temas que você se aprofunda na psicanálise?
A psicanálise entrou na minha vida por conta da maternidade. Assim, eu sempre gostei muito da ideia de fazer psicologia. Eu sou formada em direito. Uhum. E eu tinha a ideia de fazer direito e psicologia. Quando eu concluí a faculdade de direito, eu precisava trabalhar. Eu não ia fazer outra coisa. Depois que eu tive filhos, eu comecei a estudar sobre educação. Eu sou muito nerd. Então, assim, já que eu vou fazer isso, vou fazer bem feito. Tenho que estudar tudo a respeito daquilo dali. E aí, eu fui estudar sobre educação. E cada vez que eu estudava, eu queria entender o funcionamento da cabeça humana. Aquilo me intrigava. Eu não queria fazer outra faculdade, daí eu fiz a formação em psicanálise. E eu me apaixonei, porque o Freud, além de explicar sobre o nosso funcionamento, ele tem uma escrita linda. Sim. É, o Freud tem uma escrita bonita. Uhum. Ele alimentava duas paixões ao mesmo tempo. Ele alimenta duas paixões ao mesmo tempo. E eu acho simplesmente fascinante a gente tentar entender como é que a gente funciona, sabe? E aí perceber as entrelinhas dos comportamentos dos meus filhos. Perceber, entender ali, nossa, eu acho que isso aqui tá nessa fase aqui que ele tá se desenvolvendo. Era muito instigante para mim. Uhum. Com certeza a relação com eles foi o que me impulsionou a estudar muito.
Nossa, que maravilha. E que sorte pra eles também, né?
Sim.
Porque...
É. Sim. Ah, a gente também é advogado. É. Mas você chegou a atuar como advogado?
Atuei por 5 anos.
Ah, não sabia desse seu... No seu currículo.
Não, não tá.
É, no coube.
Cancelei, a gente... Falei, beijo, querida. É, tchau, beijo, adeus. Tchau.
A gente focou na psicanálise. Assim.
Que é mais legal, né?
Mais legal.
Apesar de 3 advogados aqui, a gente acha mais legal outros temas. E também, outro tema que aparece bastante no seu livro, no seu trabalho, inclusive nesse seu último livro, que é o tema da comunicação não violenta, né? Eu sinto que é um termo que vem aparecendo cada vez com mais frequência, até em redes sociais, pessoas falando sobre isso. Hoje em dia todo mundo se sente meio com capacidade para falar sobre temas mais técnicos. E apesar de, né, esse termo trazer uma ideia que a gente consegue entender logo de cara, ele é mais complexo, né?
Sim.
Queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, o que significa realmente essa ideia de levar a ideia da comunicação não violenta? E se você acha que o motivo desse tema tá crescendo é porque realmente a gente cresceu e veio de uma geração que é pautada numa forma violenta de se comunicar?
Ah, eu adoro falar sobre comunicação não violenta, porque quando você começa a estudar o ser humano, você quer estudar também como é que a gente se comunica, né? As coisas estão muito entrelaçadas. E a conversa sempre foi muito interessante para mim. E eu queria saber como é que a gente conversa da forma mais efetiva possível, para a gente e para o outro. Então, eu acho que a não violência, ela vem como uma lente para você olhar as relações, sabe? Eu não gosto de pensar a comunicação não violenta como um método, um jeito de você falar. Uhum. É muito mais profundo que isso. Não é sobre 4 passos. É algo, sim, muito maior, sabe? Como é que eu olho essa relação? Como que eu tô conectada aqui? O que é importante pra mim quando eu converso com você? O que é que você tá me falando agora por trás dessas palavras? O que é que você quer de mim agora? A gente normalmente não escuta. Perceba que você tá falando, eu tô aqui bolando meu contra-argumento.
Sim,
e eu não tô pensando, nossa, como ela tá vendo essa situação? O que ela tá sentindo diante do que ela tá vendo? O que ela tá me pedindo com esse jeito que ela tá falando, sabe? E a não violência, ela vem te convocando a isso, a essa conexão com o que é importante para você e o que é importante para o outro. Tem uma frase do Rumi que eu adoro, que eu conheci quando eu comecei a estudar não violência, que é: para além do certo e errado, existe um campo. Eu me encontro com você lá.
Uhum.
Encontrar esse campo sempre foi uma zona de muito interesse para mim.
Uhum.
Esse é o lugar que tá além da minha certeza. É na dúvida que a gente cria, é na curiosidade que a gente transforma o mundo. E a comunicação não violenta, ela instiga essa curiosidade sobre a gente, sobre o outro, sabe? E eu fico muito triste quando eu vejo a comunicação não violenta, ela sendo utilizada só para regrar a forma que você fala, as palavras que você utiliza, de uma forma tão rasa e tão passivo-agressiva e violenta muitas vezes, quando ela pode ser um instrumento de muita potência na nossa comunicação, para a gente e para o outro, cara, porque como que eu vou saber o que é negociável e o que não é negociável na nossa conversa, se eu não estou me ouvindo? Se eu não estou me entendendo, como é que eu vou saber aqui o que é que eu estou disposta a abrir mão no nosso encontro, o que é que eu não estou?
Sim.
Como que eu cuido disso se eu não estou conectada ao que é importante para mim aqui, se eu não estou atenta ao que está sendo construído nesse encontro? Porque não é só o que eu desejo falar. É, eu sou diferente com você, sou diferente com ele. Essa, a gente vai ser diferente nos encontros, sabe? E a comunicação não violenta, ela te chama para estar presente na conversa. Pra estar presente no que está sendo construído ali com aquela pessoa que está com você. Eu acho isso encantador.
Você até cita, né? Assim, quando a pessoa está falando, o que aquilo despertou em você, né? Porque às vezes a gente fica... Alguém está falando, às vezes, uma coisa difícil, né? Pra gente, uma conversa, às vezes, difícil. Sim. A gente foge desse assunto. Mas e você ainda fala, né? O que aquilo despertou em você quando aquela pessoa falou aquilo, né? Pra você também se analisar, né?
É, eu vou me entendendo. É que nós somos uma geração que a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. A gente aprendeu a negar os nossos sentimentos. Uhum. É isso que a gente aprendeu, assim. Não tem motivo pra chorar, não tem motivo pra ficar triste. Assim, cresci ouvindo. Você quer que eu te dê um motivo de verdade pra chorar? Uhum. Quer? Então, nossos motivos, eles nunca eram verdadeiros. Como é que eu ia entender e ouvir os meus motivos? A gente tá num momento social, e aí respondendo a segunda parte da pergunta, em que a gente percebeu que precisa entender os nossos motivos. A saúde mental, ela tá em alta porque estamos todo mundo pirando.
É.
Né? Estamos vivendo um modo de existir pirando. Que é adoecedor. É. A nossa sociedade é absolutamente ansiogênica.
É viver, é sobreviver, né? É uma coisa
é uma loucura a quantidade de informação, gente.
É uma loucura.
E a falta já tem... Eu não consigo mais prestar atenção nas coisas, porque é tanta coisa. É.
Ao mesmo tempo,
gente.
É surreal. E aí a gente percebeu, peraí, eu preciso entender as coisas. Se eu tô cuidando da minha saúde mental, eu preciso cuidar da forma que eu falo. Eu preciso entender o que é negociável e o que não é.
Uhum.
E aí a comunicação não violenta, ela entra nesse foco de, peraí, gente, vamos conversar direito? Uhum. Vamos falar? Vamos se entender? Uhum. Vamos se ouvir? Uhum. Vamos ter um encontro que é um pouco mais profundo do que quem é que tá certo e errado?
E acho legal que você fala, né, você tá falando, não são os quatro passos da, né, da comunicação não violenta. Aqui, o seu novo livro é um pequeno anti-manual. É. Qual foi essa ideia de falar de um anti-manual?
Ah, é porque a não violência, ela tá sendo reduzida a uns manuezinhos, né? Tantos passos pra você conseguir falar assim.
Fale e assim, gente... assado. Pronto, como se fosse só isso,
como
né?
se fosse uma receitinha de bolo. Ah, não use essa palavra, use essa, não use essa, use aquela.
Uhum.
E, gente, a ideia não é limitar, ela não é esse fator de aprisionamento na vida da gente. A não violência, ela vem para ampliar as nossas possibilidades, sabe? Uhum. Ela não é... A prisão, ela é a chave. E a gente está utilizando de um jeito, como é a nossa sociedade hoje, muito utilitarista
muito.
Mesmo, né?
Socorro.
Então, a minha ideia de anti-manual é, peraí, não é assim.
É como se aquele manual fosse resolver
você
todos os problemas.
Assim, você quer comprar amor, agora não vou te dar um manual de o que você precisa fazer. E eu trabalho com comunicação há muito tempo, né? Tô aqui 8 anos, mais ou menos, trabalhando com isso. E as pessoas, elas te buscam procurando receita. Elas me buscam o que é que eu faço, como eu falo.
Porque ninguém tem mais tempo pra refletir, pra...
Não.
Tudo pra agora. Entender, como é que eu resolvo isso? Porque eu não tô com tempo, né?
A gente quer resolver, a gente quer funcionar na velocidade do nosso smartphone.
E você mesmo brinca, né? Que eu não me apresento com você com o meu manual. A gente não troca o manual pra saber como conversar eu com ele, né? Nós dois. Então, assim, você vai ter que, na conversa, descobrir
e
como você vai se relacionar, né?
E descobrindo como que eu falo, como eu te escuto, o que é que você falou, como é que isso mexe em mim, me mostra o que é importante pra mim.
É.
Essa construção aqui, o tempo inteiro, que se a gente consegue sair dessa busca... De certo e errado, de dominação, a gente...
De ter razão.
De ter razão, a gente constrói uns negócios gostosos, sabe?
Sim.
A gente consegue encontrar soluções que nem sempre ao final rolo de ano. Pode ser o afastamento.
É.
Pode ser, cara, o que você quer, o que eu quero aqui. Não tem nenhum caminho que a gente negocie.
E aí eu vou fazer um parêntese rápido aqui. E isso vale não só para uma conversa difícil, né? Porque normalmente a gente pensa em comunicação não violenta em conversas mais difíceis e tal. Mas também até no amor, né? Você fez uma declaração pro seu marido no Instagram, falando, né? Tipo, até que ponto eu tô disposta a algumas Sim. coisas, até que ponto ele tá, e como o amor é isso, né? Você Sim. descobrir um ao outro e respeitando ali os limites de cada um e administrando isso, né?
É que a gente foi muito iludido em relação ao amor, né? É. A gente aprendeu que quem ama de verdade, o amor de verdade, ele não precisa de palavras. Quem te ama te entende com um olhar. É. E tem situações que a gente se sente assim indignado de ter
que falar. E aceita tudo, né? Uma coisa do tipo, se ele me ama, ele vai achar que tudo que eu faço é incrível. Então...
É, e ele vai... Eu não vou precisar falar pra ele o que me incomoda. Ele tem que notar. Se eu preciso falar, então metade da coisa já é ruim. Uhum. E calma, gente. Pera aí, a gente precisa falar o que é importante pra gente. Sim. E a gente precisa entender muitas vezes o não que o outro tá dando pra gente que não tá declarado.
Uhum. É.
Porque se eu falo, e o comportamento do outro ele não muda em nada, tô recebendo não.
Uhum.
Que não tá sendo dito,
Sim.
mas tá ali, posto, né?
É. Total. É, agora falando do mesmo Rio, que inclusive eu só escuto coisas muito boas sobre ele. Você lançou ano passado,
ano
né?
Passado,
ano passado.
Sim.
E é um livro de ficção, né? Você já escreveu vários livros de não ficção, super best-seller. Eu queria saber como é que foi essa virada de chave, realmente, de falar... Não, chega de falar de uma forma, né, mais didática e realmente de instrução... Pra viajar na ficção. Conta pra gente um pouquinho até da história, pra quem tá escutando e não conhece o livro. E como foi seu processo dessa virada-chave?
Eu tinha assinado com a editora, quando eu assinei o Conversas Corajosas, eu tinha assinado um novo livro. A ideia é que seria o Educação Não Violenta para Irmãos.
Uhum.
Então, Elisama, a gente quer que você fale um livro sobre irmãos, né? Não tem muito.
Espero
importante.
Que você ainda tenha esse livro. Porque pra administrar os meus filhos.
E aí, eu não consegui escrever o tal de Educação Não Violenta para Irmãos. Um dia eu acordei com uma história pronta na minha cabeça.
Uhum.
E aí eu liguei pra Lívia, que é a minha editora, e falei, então, sabe o livro sobre irmãos? Ela assim, não vai rolar desse jeito. Ele quer vir ficção. E a Lívia é muito louca, porque ela topa tudo que eu faço.
Beleza, vamos lá.
Vamos! Quer fazer ficção, vamos fazer ficção. E ele foi uma história que veio muito naturalmente. Né? Eu acordei com a história pronta na minha cabeça. Não tem outra forma de falar. Eu acordei com a história pronta na minha cabeça. Eu lembro que quando eu fui... A gente foi trabalhar no lançamento. Aí a Lívia me ligou e falou, Elisama, você tem um Word com tudo que você organizou pra escrever o livro, pra passar pra gente fazer o release. Eu tenho uma página, uma folha com o nome dos capítulos e o nome dos personagens. Te serve?
Olha.
Que foi todo o meu planejamento. Eu sentava, engraçado. Os capítulos iam saindo. Eu não fiz nenhum planejamento desse livro.
E você chegou a fazer algum curso de escrita criativa?
Nunca fiz. Eu fiz um curso, eu já tinha escrito ele. Um curso de uma noite.
Depois de ter escrito o livro.
Depois de ter escrito o livro. Eu fiquei com a sensação de que se eu fizesse, eu ia começar a me julgar no processo de escrita e que isso ia me atrapalhar
mais.
Ia
analisar muito, assim.
Podia te limitar, né, na criação.
Que isso ia me atrapalhar mais que ajudar. E o livro, ele é a história de três irmãos. Uma das irmãs, ela rompeu com a família numa noite de Natal. E ela tem 10 anos afastada da família, sem ter contato com ninguém da família, até que a mãe adoece. E pede pra ver os três irmãos juntos novamente. E aí eu queria falar sobre esse direito que a gente tem de se afastar, sobre as várias formas de enxergar uma situação. Então, o tempo inteiro o livro é contado pelos três irmãos, mas cada um vê uma coisa de um jeito. Né? Cada um tá vivendo a situação de um jeito. Eles não estão vivendo a mesma coisa. Eles não estão enxergando a mãe do mesmo jeito. O livro já começa como cada um recebeu a notícia. E cada um recebeu a notícia de uma forma completamente diferente. O que aconteceu com o mesmo Rio? Eu acho que depois que o quarto, quinto capítulo, ele se transforma muito. Porque eu encontrei minha voz ficcional. Eu percebi que dali, no começo ele era meio misto. Eu tinha uma intenção, ainda tinha um desejo de explicar muito grande. E aí, à medida que eu fui desenvolvendo ele, a coisa foi fluindo. E aí, eu viciei, gente, escrever ficção.
Tá escrevendo mais?
Tô escrevendo outro.
Ah, que bom.
Porque tem coisa que só na boca do personagem, sabe?
Uhum.
Não tem outro jeito de vir no mundo.
Uhum.
Existem palavras que só pode sair da boca de alguém. Não dá pra ensinar, não dá pra explicar.
Uhum. É muito curioso isso, né, como fluiu pra você. Eu acho que, eu perguntei sobre curso de escrita criativa, mas também acho que o seu curso de escrita criativa foi a própria acervo de leituras que você fez ao longo da vida de ficção, né?
Sim, sim, eu li.
É uma bagagem, né?
Sempre. E eu sou aquela que lê de tudo. Eu não tenho essa de, ah, eu não vou ler, não. Eu leio Colleen Hoover e leio...
Nossa, eu terminei ontem Colleen Hoover.
Gente, essa mulher vende.
Nossa.
É a mesma editora que a minha, né? Então, eu chego pra visitar a fábrica, tem sempre o livro dela rodando.
Tem.
Eu falo, gente, não é possível.
Não,
e aí eu leio, leio pra entender
eu
quem
assim,
é
eu
essa.
Eu também, eu queria entender. O Assim Que Acaba tem um meu... Tem vi problemáticas lá,
mas
ele
eu fui
prende,
tentar entender,
né?
Eu fui tentar entender como é que ela funcionava.
E tem até uma pergunta que eu vou trazer ele aqui, então chegaremos lá, tá? Porque realmente ele me fez pensar num negócio aqui. Mas antes eu queria falar ainda sobre o mesmo Rio. É, eu vi uma reportagem que você fala sobre querer colocar no livro também algo que você não via muito, que era assim, uma família negra com uma condições, né, sociais melhores e que não fosse retratada só, talvez, com certos estereótipos que algumas vezes, que talvez com mais normalidade você encontra na literatura. Isso me veio um pouco na cabeça a ideia da Chimamanda, de que ela fala, né, sobre o perigo de uma narrativa única,
sim,
então de trazer os estereótipos, e também da Toni Morrison, que me fez a ideia, me trouxe um pouco a ideia de escrever meu livro, que é se você nunca, eu sempre falo essa frase, mas se você nunca encontrar um livro, se você quer ler um livro e nunca encontrar aquele livro, escreva.
Escreva, sim.
Né? Foi um pouco isso, assim, de tentar trazer algo que você queria ver também na literatura, mas não encontrava?
Muito, muito. Então, os meus personagens são todos negros. E em momento nenhum eu tô narrando a dor de ser negro. Porque eu não sou só dor. A minha pele não carrega só dor.
Uhum.
E eu cansei dos livros estarem falando da dor de ser negro o tempo inteiro. E eu queria ler livros de drama. E que não fosse o drama de ser negro. E eu não tô falando que essa não é uma literatura importante. Pelo amor de Deus, é maravilhosa. Eu amo a Conceição Evaristo, tudo que ela faz,
uhum,
sabe? Assim,
eu
leio livros incríveis. Mas eu queria um livro que não fosse tão... que falasse de família,
sim,
que falasse de amor, que falasse que a gente casa, que a gente separa. E eu pus nesse livro uma família negra que comprou uma toalha de mesa no Marrocos,
uhum,
que viajou pra Paris, sabe, assim, que tem lembranças de viagens e que todo mundo é bem sucedido de acordo com o que a gente entende, né? É, mas todo mundo tem sua profissão e tem a sua casa,
uhum,
e a gente tá falando de outros dramas. Porque apesar de tudo que eu vivo ser atravessado pela minha dor de ser negra, porque é sim atravessado,
lógico,
eu não tenho como fugir, eu não sou essa dor. E eu me recuso a ser essa dor. O Emicida tem uma frase no... em uma das músicas que ele fala assim, permita que eu fale não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes, ou melhor, figurantes, elas nem deviam estar aqui. Então a ideia pra mim foi essa, assim, não, elas são coadjuvantes, elas não vão tomar no meu livro... Ah, não vou ser o carro-chefe. E aí, quando você me perguntou dos cursos de escrita, depois que eu escrevi o mesmo Rio, e que eu comecei a escrever, antes de começar a escrever o livro novo, pensei, ah, vou fazer dar uma lida, dar uma pesquisada,
uhum,
vou comprar livros sobre escrita, vou matricular em algum curso. E aí eu comprei alguns livros e tudo que eu encontrei foi de autores brancos. E... as dicas, as regras, não, você não tem que falar, você tem que mostrar, insinuar. Muita coisa que é ensinado é para um público muito restrito e branco.
Uhum.
E com nível superior. E esse livro aqui, as pessoas me falam, Elisama, eu li, então eu recebi uma mensagem de uma moça que é doutora em, sei lá, antropologia, sei lá, ela me ligou, me mandou mensagem falando que ela amou, que ela leu. E a mãe dela, que era empregada doméstica, leu e amou.
Uhum.
Então, assim, eu queria um livro que ele tivesse uma acessibilidade muito grande, porque eu não tava escrevendo pra a mesa branca que
pra
determina quem é que ganha o prêmiozinho,
sim,
lá, uhum, sabe? Eu não tava escrevendo pra esse pessoal. Eu escrevi sobre os meus e para os meus. Não é um livro que uma família branca vai ler e não vai se identificar.
Uhum.
Todo mundo se identifica porque é um livro de família.
Ser humano,
sim.
É um livro de família. É a mensagem que eu mais recebo. Nossa, seu livro tá na minha terapia há 6 meses. Porque eu me identifiquei, eu percebi que eu sou um pouquinho esse, um pouquinho aquele. Mas aí você vê que ela fala, fez um coque com as tranças.
Uhum.
A pele escura, a pele caramelo. É só quem ela é.
Uhum.
Porque eu cansei das bochechas rosadas.
Uhum.
Eu cansei dos bicos dos seios rosados.
Uhum.
dos olhos verdes. No Brasil, gente, não, sabe, não.
Os cachos dourados.
Os cachos dourados.
Não, até aproveitando que você falou disso, da dinâmica familiar, que você trata muito isso, né? Você traz pra meio que pra análise, né? Sim. A dinâmica familiar. E no mesmo Rio, essa é parte da ideia de que, do mesmo modo que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, é impossível ser a mesma mãe para todos os filhos, sim, né? E daí a minha pergunta era bem, pensando nisso, eu tenho três filhos, porque é tão difícil para nós mães a gente assumir que somos diferentes para cada um dos filhos, e por que a gente tem essa dificuldade de aceitar, de perceber e aceitar que nós somos mães diferentes mesmo?
A gente tem uma noção muito deturpada de justiça, né? A gente entende que justiça é dar a mesma porçãozinha para todo mundo. E não, isso é injusto muitas vezes. Sim. Se eu for a mesma mãe para os meus dois filhos, para algum deles eu tô falhando. Porque eles não são a mesma pessoa. Como é que eu vou ser a mesma mãe para pessoas diferentes?
Uhum.
Eu preciso de ser diferente para pessoas diferentes para que só aí esteja sendo justa com eles. Não dá para ser a mesma.
Uhum.
Mas a gente tem essa noção de justiça. Que é essa igualdade.
É, exatamente.
E aí, é difícil você dizer que tem um filho que às vezes mexe com você de um jeito diferente. Porque é relacionamento, gente. Tem um filho que te mexe diferente. Uhum. Tem um filho que dói um pouquinho mais pra você conversar. Tem um filho que você se identifica muito e fala, sim, nossa, esse daí é igualzinho a mim. Tem aquele que você fala, meu Deus, de onde tirou?
Eu sou o favorito da minha mãe.
Ah, essa é clássica.
Tem. E aí, se você não nomeia isso, se você não nomeia a dificuldade, como você vai lidar com ela?
Uhum.
Se eu não assumo, caramba, esse filho aqui, isso que ele faz, me enlouquece. Se eu não assumo essa minha dificuldade, eu jogo nas costas do filho. Não é porque ele é muito difícil, mas eu amo todo mundo igual. Não tem amosômetro, gente. A gente não vai medir amor. Não tem como medir amor. Mas se eu não cuido da relação, as coisas ficam muito complicadas. Eu preciso falar, é diferente. Eu tenho dois filhos que são muito diferentes. Então, assim, Miguel é mais direto na forma de falar, ele é muito parecido comigo. Helena já é mais docinha, ela chora, é aquela canceriana, sabe? Miguel é um leonino.
Eu também tenho uma canceriana em casa.
Eu sou ariana. Então, a gente sabe, a gente tem um negócio ali na hora de falar que é muito. Se eu falar com ela no mesmo tom, no mesmo. Não é a mesma forma que eu falo com ela, ela já se magoa.
Uhum.
Pra ela já tem que ser de um outro jeito. Não, às vezes a mesma coisa. Pra ela eu vou falar de um outro jeito. E não é, ah, tô super protegendo ela, não. É que eles são diferentes.
Sim.
É que eu sei o que magoa ele e a forma que eu vou falar que tem coisas que também ela não se importa e ele se importa. E aí eu presto atenção. É difícil? É. Mas se relacionar é difícil, gente. Não tem caminho fácil.
É.
Uhum.
Quando eu falo sobre a gente prestar atenção em como a gente age, em como a gente fala, normalmente as pessoas me falam isso. Ah, mas é muito difícil. Tá, mas é fácil se relacionar? É fácil sair se magoando e magoando o outro? Não é, gente. Uhum. Sim, a opção facinho, gostosinho, simplesinho, ela não tá no pacote. Vai ser difícil.
É
muito engraçado, porque eu não sou pai, né? Mas eu vejo realmente isso é um tema que faz as mães sofrerem muito, né?
Essa muito.
Dificuldade de lidar da mesma forma, e a cobrança de preferido e tal. Mesmo
e as crianças
casa,
também
irmãs,
tem isso,
loucas,
né? Ah, porque você gosta mais dele, porque fez isso, e pra mim não, e não sei o quê.
Eu assisto This Is Us, e tem muito isso no This Is Us.
Tem muito. Tem uma cena que eles vão... Logo, acho que é a primeira temporada que eles fazem... Eles vão na terapia do... Ai, gente, esqueci o nome. Como é que é? Do Kevin.
Do Kevin. Ah, nossa!
É uma cena incrível.
Bebida,
porque ele
né?
fala pra mãe, assim... Você não se relacionava direito comigo. Você preferia o Randall.
Sim.
E ela faz... Não! É mentira, é mentira. Chega uma hora que ela grita... Com ele era mais fácil. Você sempre resistia a tudo que eu te propunha. Então, assim, é verdade.
Nossa,
eu
tô até emocionado só de lembrar
assim, é uma cena linda. É uma cena lindíssima. Porque sim, é diferente. Os filhos, eu desperto em meus filhos coisas diferentes e eles despertam em mim coisas diferentes. Se eu não tô atenta, eu não vou estar sendo justa.
Exatamente.
Não, gente, This Is Us é a melhor coisa do mundo.
Nossa, fica a dica. Eu acho muito bom.
Nossa,
também.
Só me emocionei,
é
porque
sensível.
Parece que eu vivo a vida deles.
É.
Nossa,
é
maravilhoso,
muito lindo.
Gente. Não quero que acabe nunca.
Já acabou, né?
Mas não terminei ainda.
Vou continuar aqui, então.
Tem, eu tô na quarta temporada.
Vou continuar nos dilemas das mães aqui. Esse é um assunto que me interessa. Nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Essa é uma frase muito impactante sua, que também revela um tema que também está sempre presente nas suas narrativas, né? Que é essa maternidade imperfeita e o desgaste emocional das mulheres, né? Que é meio que exigido às mulheres ser a mãe, ao mesmo tempo a esposa, trabalhar, ser profissional, ter uma carreira, mas também não perder a individualidade, tá, também não abrir mão de tudo por causa da família. E tá sempre meio que tentando manobrar todas essas funções e expectativas de todo mundo, né? Como que você acha que... Como lidar com isso e como tirar a pressão das mulheres?
Nossa, tirar a pressão das mulheres é muito difícil, que a gente vai ser pressionada para sempre. Eu acho que o ponto é perceber quando é que eu tô cedendo essa pressão. Porque assim, responder...
Ela vai continuar existindo.
A sociedade
ela sustenta muita coisa na sociedade. A pressão sobre nós, a autocobrança que a gente aprendeu a ter, ela sustenta a sociedade. É necessário que a gente não questione a forma que a gente é tratado, é necessário que a gente acredite que os homens são a si mesmo, é necessário que a gente ache que só o amor de mãe é o amor de verdade, sabe? É necessário que a gente acredite que é normal se sentir culpado o tempo inteiro, nasce a mãe, nasce a culpa, mentira, nasce a culpada. Eu vou lá, tô procurando cruz pra me pregar, gente, que é isso?
Uhum.
É que tem sempre um dente apontado e a gente é socializada pra acreditar nisso. A gente é socializada pra acreditar que a gente ama mais e que isso é normal. A gente é socializada pra acreditar que a gente nasceu pra cuidar.
Socializada e educada, né? Você é condicionada desde criança.
O tempo inteiro,
né?
O tempo inteiro. Então, a pressão não vai acabar, mas a gente não pode esperar que ela acabe pra que a gente consiga resistir a isso.
Uhum.
É um foco muito maior de quando que ela tá acontecendo e quando eu estou empurrando essa pressão pra outras mulheres. Porque nós, pro sistema funcionar bem, ele precisa que a gente se torne aliada dele. Então, somos nós que estamos aqui mantendo as outras também na rédea. A gente aprende a falar para as nossas filhas coisas que nos ferem para mantê-las também sobre o jugo do que a gente viveu. Então, as nossas mães falavam sobre a forma que você senta, sobre a forma que você fala, sobre... Eu sei que ela está tentando te defender, estava tentando me defender. É assim que tem que ser. Mas elas nos ensinando era a forma mais eficaz. Porque a gente aprende o que é ser mulher com outras mulheres que estão sofrendo e que nem podem nomear o próprio sofrimento. Então tem um foco de quando que isso está acontecendo? Quando que eu estou ensinando isso para minha filha? Não é se eu vou ensinar isso para minha filha. Não é se eu vou cobrar uma amiga. Não é se eu vou fazer isso com uma colega. É quando? Porque eu vou fazer. Porque eu nasci imersa nesse mar terrível. É perceber, opa, peraí, isso aqui não é pra ser mantido.
Sim.
Sabe? E aí a gente começar...
É quebrar esse ciclo, essa corrente, assim.
Mas vai ser muito difícil pra gente. Não tem como ser fácil ser mulher na nossa sociedade. Não tem. Não vai acontecer. E aí, acho que uma coisa do mesmo rio, e que, voltando pra história de escrever a ficção... É que eu percebi que na ficção as pessoas elas percebem as coisas sem de uma forma mais desarmada. Então você pega um livro de não ficção para ler, você tá ali aprendendo. A ficção você não tá, você tá, eu quero só me divertir, relaxar aqui. E aí você faz, opa, peraí, gente, eu nunca tinha pensado nisso.
Uhum.
É, você reconhece ou situação, você
aprende,
se
aprende curtindo, né,
sim,
no prazer.
Sim, então assim, a Maria Lúcia, que é a mãe no meu livro, ela é odiável inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas não dá pra você terminar o livro sem ter entendido porque Maria Lúcia é odiável. Sem ter entendido a pressão social que foi sobre ela. Sabe? Assim, ok, tem mulheres doentes na nossa sociedade, sim, mas a nossa sociedade é uma fábrica de mulheres loucas. De mulheres enlouquecidas. Porque a gente não nasceu pra ser louca. Mas a gente é enlouquecido o tempo inteiro. É uma pressão que é insuportável. Ser mulher é altamente ansiogênico. Se a gente não começa a questionar isso, a gente vai cedendo e achando que o nosso cabelo diz quem a gente é, o nosso valor e a roupa do nosso filho.
Cedendo e perpetuando, né, essa cultura.
O tempo inteiro. E aí é muito complicado. Eu tava falando com uma amiga ontem. Ela me mandou mensagem, ela tinha engordado um tanto. E ela mandou mensagem falando, ai amiga, eu tô... feliz que eu emagreci, triste porque eu tô feliz que eu emagreci. Porque eu não queria me importar com isso.
Eu cedi a pressão da sociedade.
E aí eu falei, olha, para com isso. Porque vai ser, você não vai sozinha desconstruir uma violência numa vida inteira. Você tá feliz com isso? Fica, só fica.
Para de sofrer um pouco, né?
É, só fica. Parei de me culpar quando eu fico feliz porque eu emagreci ou por qualquer outra coisa que é julgada na pressão social. Peraí, eu criaram isso em mim, eu tenho que tirar sozinha? Vamos com calma, né? Vamos com calma.
Gostei, gostei.
É colocando mais pressão ainda. Oh.
É, porque se você sofre com toda a situação.
O tempo inteiro.
Falando sobre leitura, sei que você tem um ritual de leitura com seus filhos. A gente sempre fala que eu e a Sô não daria um livro sobre a importância de ser um exemplo para os filhos, de incentivar. Eu vejo muitos pais, mas meus filhos não leem, mas se... aí eu pergunto, né, você lê?
Eles já te viram lendo?
Eles já te viram, ainda que você possa ler, mas que momento você lê? Você faz a leitura um momento compartilhado?
É o prazer ou uma obrigação, né?
Ou você manda ele ler quando ele tá de castigo, né? Eu queria saber, assim, para você, como é que é esse ritual que você tem e que dicas que você daria para pais e mães que querem fazer filhos leitores?
A primeira você já deu. Leia. É. Seja exemplo. Não adianta você falar que você quer muito que seu filho leia se você não lê. É a questão do estudo, né? Ah, é porque ele não é estudioso. Tá, mas qual foi o último curso que você fez e que ele te viu estudando? Sim. Você ama tanto estudar que você parou lá na escola e nunca mais voltou. Você quer estar falando que o menino quer que o menino ama estudar? Vamos com calma, vamos com calma, né? Então a primeira é ler. A segunda, eu acho que é esse livro que ele é introduzido desde sempre na vida da criança, sabe? Então, os meus filhos, eles tinham um livro de banho. Aqueles livros que tem historinha, mas que ele é maciozinho. E eles folheavam o livro no banho. Os meus filhos amavam ganhar livro e davam livro para as pessoas.
Podiam imprimir livros hoje em dia para adulto no banho, né?
Não é? Poxa, ia ser legal.
Olha.
Mesmo o Rio já combinava no banho, ficar lá.
E é isso, assim. Eles liam o tempo inteiro. Eu tava sempre lendo para eles. Eu tenho muitas fotos amamentando a Helena com o livro na mão para Miguel. Porque passou uma fase que comecei quando ela nasceu, ciúme é inevitável. Ele começou a chamar atenção na hora que eu amamentava. Eu percebi que eu tinha que criar uma estratégia. E eu falava, filho, pega um livro. Parava na hora, era o jeito dele se acalmar. Ele ia lá, pegava o livro e trazia. Então eu tenho várias fotos amamentando ela e lendo com ele. E aí o livro é esse momento de conexão pra gente. Ele sempre foi em casa. Agora que eles estão começando a falar, ai mãe, eu não vou dar livro de presente, porque só você que gosta de dar livro de presente. Os meus amigos não vão ler.
Já tá nessa fase também.
Os meus amigos não vão ler, não adianta dar livro de presente. Mas eles amam ler. Os meus filhos leem sempre, meu filho lê na mesma velocidade que eu, então assim...
Sério?
Ele pega um livro, rapidamente ele devora. Esses dias eu peguei a Fantástica Fábrica de Chocolate, porque ele gosta muito de ler livros em quadrinho. Eu falei, não, filho, vamos variar, vamos ler um livro diferente, num formato diferente. Ah, mas eu não quero. Filhão, tenta aí. Antes de só... O desenho vai vir depois de assistir, ler um pouquinho, cara. Um livro diferente, vamos experimentar. Aí ele começou a ler, assim, 2 horas depois. É legal mesmo o livro, mãe, divertido. Você acabou? Acabei.
Olha, até aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar isso, como você vê o papel da tecnologia e das telas também? Porque eu acho que isso é um dilema, pelo menos na minha casa, é um super dilema. E a gente vê, assim, na rua, no restaurante, onde você for, né? Os pais, acho que cada vez mais cansados também, impacientes, e daí a coisa mais... fácil e tranquila, você dá uma tela e todo mundo se distrai, tá todo mundo em paz, cada um consegue fazer as suas coisas,
você consegue ficar,
né?
No seu celular.
Você consegue ficar no seu celular enquanto ele tá na tela dele, exatamente. Como você vê isso e como é na sua casa?
Meus filhos nunca tiveram tablet, nunca. A gente sempre foi pra restaurante, ou com um livrinho, ou com papel pra desenhar, sempre. A gente viaja de avião, fiz viagens com eles de 1000 quilômetros, sem nenhuma tela. A gente tinha programação do que ia levar, de como ia se distrair. A tela mata a criatividade.
Ela
reduz muito a criatividade. Porque você não precisa pensar em como você ocupa o seu tempo. Então, a tela na minha casa, ela tem muita regra. Do tempo de tela, o tempo que pode, o tempo que não pode. E eu compreendo eles quererem ficar mais. E eu sempre explico pra eles, meu filho gosta de jogar videogame e a minha filha já não gosta. Minha filha é muito, muito das artes. Ela passa horas desenhando, criando história e tal. Ele gosta muito do videogame e eu já expliquei pra ele, eu falei, cara, o jogo que você gosta, ele foi criado por uma equipe que pensou muito nesse jogo pra te manter cada vez mais preso nele. A cor, os personagens, a música, o ritmo que acontece as coisas, ele foi feito pra você ficar mais. Porque é assim que as empresas ganham dinheiro, te envolvendo. Você quer ficar mais. É a tua parte no acordo com eles também. E eu sou mãe, a minha parte é frustrar os planos de todo mundo. Você não vai ficar esse tempo todo.
Quantos anos ele tem?
11. Você tem seu interesse. O que é muito difícil hoje? Ah, mas meus colegas passam.
É isso, mãe.
E passam. Passam 7, 8, 10 horas, às vezes, por dia, num videogame no final de semana. É difícil.
Ele já tem celular?
Não. Ele tem um celular, que é o celular da casa, que ele usa aos poucos. A gente combinou que dele mesmo é aos 12.
Tá chegando.
É, tá chegando. Ele tá contando os segundos.
É, porque os amigos já devem ter também.
É, vários já tem. Mas a gente vai ter muita regra de como é que vai ser o uso desse celular. E ele sabe disso. Ele sabe que a gente vai ter regra pra tudo. Porque eu falei, filha, eu não espero que você consiga fazer isso sozinho, porque a gente não consegue.
Uhum. É. Inclusive, eu te perguntar, e você, como é que você lida com isso? Com esse tempo de tela, com essa obsessão, com a gente ficar nas telas e redes sociais?
Cara, eu tenho muito orgulho de dizer que eu não fico tanto tempo.
É mesmo?
A minha média, tem um aplicativo que fala, né? Ali, 4 horas por dia. E eu trabalho com esse negócio.
É.
Não é algo que eu gosto de estar.
Tá.
Não é. Eu tô sempre no WhatsApp resolvendo alguma coisa. Não tenho paciência pra feed.
É.
Esse negócio ficar rolando feed. Não tenho paciência. Ficar vendo um monte de story, não tenho paciência. Então, quando eu quero olhar o story, só daquelas pessoas que eu já consumo algum conteúdo e que eu gosto, vou direto nelas e acabou. Eu acho que eu nunca passei uma hora
você
e meia.
Você não se perde lá dentro, você não se deixa envolver.
Não me prende.
Mas aí você fala, é feito pra se prender as pessoas. Agora até a nova moda, não sei se vocês viram que é um negócio maluco, chama NPC.
Eu ouvi falar, mas...
É do TikTok, né?
É. Non-playable character, que é... Eles começaram a se inspirar nos personagens secundários dos videogames, que são aqueles personagens que não tem muito movimento. Você chega, assim, no videogame, você é o seu personagem, você fala com eles meio repetitivo. Então é isso. São comportamentos repetitivos, a pessoa fica meio assim, ó. E só repete, obrigado pela rosa... É uma coisa maluca. Deus, e só você entra aqui no TikTok, só tem isso.
Não, eu vi que agora... Eu não tenho TikTok, mas eu vi que tá todo mundo falando disso mesmo no Instagram.
Gente, é assustador, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês, porque é assustador. É. E acho que é isso, é tudo pra... E não sei porque isso prende, porque eu acho que é tão maluco que você fica... Que é isso? O que tá acontecendo nesse negócio? Então é isso, precisamos frustrar os planos de quem criou isso.
É. E eu acho que a gente precisa abrir concorrência com a tela. Sabe? O que tá concorrendo com a tela na minha casa? Com os meus filhos.
Sim.
O que, que eu tô oferecendo aqui?
É isso?
É.
Porque assim, por que os meus filhos nunca tiveram tablet nas viagens e no restaurante? Porque eu também não fico no meu celular nos restaurantes. E aí eles também não ficam. Ah, posso abrir aqui, olhar um negócio aqui. E fechou. E quando estamos os dois, né, meu marido e eu, se eu pegar, ele larga. Ele pegou, eu largo. Não tá os dois com o celular na mão com as crianças.
Entendi.
A gente tem isso combinado.
É boa essa estratégia.
A gente tem isso combinado. Então, assim, eu preciso responder o e-mail. Tô respondendo o e-mail. Ele guarda o celular dele. Sabe,
é um
assim?
É vício, gente.
É.
E a gente, eu acho que a gente tem que se monitorar.
A gente tá falando aqui. Sim, olha que já tem de coisa pra eu responder no nosso
Eu também. Tá, é isso. Tô dando um brilhinho.
E aí começa a ficar já desesperado.
A paz de uma pessoa que não tem notificação. O meu você vai abrir, não tem nada.
O meu WhatsApp fica, né? Porque eu trabalho com mães. Todo mundo que trabalha comigo são mães.
Eu sou advogado hoje em dia ainda.
Você advoga? É, não tem como ficar sem olhar.
Não.
Eu trabalho com mães, cada uma responde no seu ritmo. Eu não tenho um horário fechado, porque cada uma responde no seu ritmo. Eu não tenho como tirar a notificação do WhatsApp. O resto tudo eu tirei, mas o WhatsApp eu não consigo não tirar.
Socorro, pra mim é e-mail, WhatsApp. Agora vamos falar de uma coisa boa, relações amorosas, que também podem não ser muito boas.
Boa pra quem?
Eu sei que você é uma discípula de Bell Hooks. E que você, em postagem, você diz, né, que não basta a gente dizer te amo, que a gente tem que sempre mostrar atitudes amorosas. E outra coisa que você também diz, assim, a gente tem que tomar cuidado para não passar os nossos limites em um relacionamento, né? A gente tem que impor limites. E aqui que eu cito Colin Hoover no seu livro Assim Que Acaba, tem um trecho que eu achei muito interessante. Eu acho que é a mãe conversando com a filha, não vou falar muito pra não dar spoilers, mas sobre os limites num relacionamento, né? Porque, mas ele meio que me agrediu ali, não, mas vai passar. Então, se no começo pra você agredir, uma agressão já era absurdo, depois você vai ver seus limites vão abrangindo, você tá admitindo qualquer coisa. E aí eu te pergunto, as pessoas... Você vê se tá tendo uma dificuldade crescente das pessoas em, né, se atentar a esses limites e ficar nos seus próprios limites. E qual seria o motivo disso? O medo da solidão, uma dificuldade de sair de um relacionamento que você ainda ama a pessoa, apesar da pessoa te tratar mal. Né? Como é que você enxerga isso?
A gente tem uma dificuldade de colocar limites de uma forma geral, mas a gente vê isso muito mais forte nas mulheres.
Uhum. Dificuldade de falar não.
Muito mais forte, porque a gente foi socializada para fazer o outro feliz. Então, a mulher não foi ensinada, desde muito pequena, a escolher. Ela foi treinada para ser escolhida.
Uhum.
Então, para ser escolhida, eu tenho que ser muito legal. E para ser muito legal, eu esqueço que eu tenho limites. Porque eu não fui ensinada para pensar em mim. Eu fui ensinada o tempo inteiro para pensar no outro. É assim que a gente é ensinada.
Uhum.
E isso tem uma consequência bizarra nas relações amorosas. Eu cito no Conversas Corajosas, um estudo, uma pesquisa que a rede de TV, acho que foi... uma rede de TV norte-americana fez com a universidade, em que eles tinham uma atividade com crianças ali na faixa dos 8, 9 anos. E as meninas sentavam na mesa e para elas era oferecido durante a conversa uma limonada, só que sem açúcar, com sal. E aí...
Elas não avisavam.
Nenhuma menina avisou que a limonada tinha
elas
sal.
Tomavam.
Algumas tomaram inteira. Algumas
deram um golinho e pararam, mas ficou quietinho.
Ninguém falou nada. E os meninos várias vezes tomaram e falaram, eca, isso tá, tem algo de estranho, tá ruim. Porque pros meninos, nada é grosseria. É normal, tá tudo bem. Dentro da forma que a gente é ensinado, o que é grosseria pra menino, o que é grosseria pro menino, são coisas muito diferentes. Aí o mais chocante não foi só isso. Eu li e pensei, dependendo da situação, não falaria. Aí eu liguei pras minhas amigas. Se eu estivesse, sei lá, fazendo entrevista e tivesse um copo com a limonada salgada na mesa, você ia falar? Aí depende. Todo mundo respondeu depende.
É, imagino.
Depende. Uhum. Você pensou? Depende.
Eu pensei. Uhum.
Depende. Não sei se eu falaria. Talvez, eu hoje, sendo quem eu sou, sei que eu não beberia. Mas falar, eu não sei se falaria.
Eu acho que depende muito de quão segura eu tivesse no ambiente, assim, pra eu poder falar.
Você entende? De quão aceita eu me sinto.
Sim, exatamente.
Porque
exatamente.
A segurança vem do quanto eu sou aceita nesse ambiente.
É, exatamente.
A gente foi ensinada a ser escolhida. Quando você coloca isso numa relação amorosa, nós aprendemos, mulheres sobretudo, a gente aprende a se dar, a ponto de se diluir na relação. Porque também nós aprendemos, e agora mulheres e homens, que não é rejeição.
Uhum.
O não é desamor. Se eu te amo, eu te digo sim. O tempo inteiro. A gente não sabe nem dizer nem ouvir não. E se eu não normalizo o não na minha relação, tem algo de muito adoecedor nela. Porque uma relação só é saudável se eu posso dizer não. Se você pode dizer não. Vou ficar feliz com todo não que meu marido diz? É claro que não. Várias vezes eu quero xingar ele e ligo pras amigas pra xingar. Mas ele tem direito do não dele. E depois a gente vai sentar e conversar e ver se algo ficou descuidado pra mim com aquele não. Mas a gente vai lidar com isso, sabe? Mas nós não temos essa visão do relacionamento, da relação, com algo que cabe ou não. Pro amor só cabe o sim.
Sim.
É engraçado você falar isso, porque eu penso, né, como... Eu me assumi gay há 3 anos e eu tive relacionamentos amorosos com mulheres, hoje em dia tenho com homem. E não tem uma mulher, né, são dois homens que cresceram com essa dificuldade de não precisar agradar, né?
Sim, é.
Então, também tem esse problema, porque aí ficam duas pessoas mais egoístas muitas vezes, sabe?
Sim.
Que não querem ceder.
É diferente com mulher, não é?
É
diferente.
Porque a mulher
porque
tem essa tendência
a ceder.
A
gente quer ser escolhida. A Valesca Zanello, ela tem uma analogia que eu adoro. Ela fala da prateleira do amor. A mulher, ela cresceu, ela nasceu pra ficar buscando uma boa posição na prateleira. Fica malhada, fica magra, tudo que te bota assim, em evidência na prateleira pra você ser escolhida. Não é sobre você escolher, é sobre ser escolhida o tempo inteiro. Se eu falar, ele não vai querer ficar comigo. Se eu falar, ele vai ficar chateado comigo. Se eu falar, ele pode terminar comigo. Sim, mas se ele terminou com você por causa disso, gata...
Valia a pena?
Tinha que terminar, você não te respeita esse ponto. Mas a gente precisa ser escolhida, a gente tem medo de não ser escolhida de novo. Entende?
Que loucura,
E isso faz com que a gente ceda o tempo inteiro. A gente esteja sempre dizendo sim.
A gente pode...
Vamos. Então, vou eu, né?
Uhum.
Já que o nome do podcast é Daria um Livro, a gente queria saber se você tem alguma história. Pode ser uma história sua de quando era criança, durante a sua formação profissional, na sua carreira. Alguma história sua ou que você vivenciou, assim, que daria um livro?
Uma história quase engraçada, triste, emocionante. Algo que vem na sua cabeça agora, a gente falando assim, uma história marcante da sua vida.
Gente, será? As minhas histórias várias deram livro, né? Elas são nos livros aí. Elas estão nos livros, mas eu acho que talvez agora, mais recente, seria a minha mudança para São Paulo. Eu sou baiana. E eu, por conta da carreira, eu tava viajando muito. Uhum. Muitíssimo, assim. Eu brinco que eu tava morando na Gol. Então, hoje você mora na Gol. Na Gol. No momento, eu tô morando na Gol. E eu viajava muito. E como mãe, eu fazia os piores horários para ficar com as crianças. Uhum. Então, assim, eu dava uma palestra e pegava o voo de madrugada para chegar em casa a tempo de almoçar com as crianças. E passar a tarde com elas. Que a gente faz essas loucuras, né?
Sim.
E aí, dezembro de 2019...
Nossa, pré-pandemia.
É. Eu decido me mudar. Minto, decidi em maio, organizamos tudo, dezembro de 2019, 26 de dezembro de 2019, eu me mudo, porque eu viajava demais e aqui era mais perto do aeroporto. Uhum. Março de 2020, chega a pandemia, e eu não viajei mais, e fiquei trancadinha em casa.
Numa cidade nova.
É. Numa cidade nova, meus filhos tiveram um mês de escola.
Nossa.
E a gente tava aqui, trancadinho, afastado de tudo que a gente conhecia.
Não sabiam nada.
Sem conhecer a cidade, sem conhecer
nada. Sem amigos, sem ninguém, né,
Diana? A gente tinha assim, eu tinha um amigo que ele já morava aqui. E eu sou muito cara de pau. Então eu já tinha, quando a gente, assim que se mudou, antes de começar a escola, eu peguei com a escola o nome de pais da escola, com o meu amigo, e mandei mensagem: oi, tudo bom? Sou a Elisama. A gente se mudou pra cá. E...
Sério?
Queria te entrar, as crianças conhecerem. Eu prefiro, preciso que meus filhos saibam que a vida continua. Uhum. Sou muito cara de pau, gente. E a gente já tinha conseguido se aproximar de algumas pessoas, mas veio a pandemia e eu parei de viajar e a minha agenda caindo. Uhum. E eu desesperada, porque eu não sabia nem se eu ia ter dinheiro pra pagar as contas. E a pandemia deu uma reviravolta positiva pra minha carreira.
É?
Reviravolta extremamente positiva na minha carreira. Porque começou todo mundo a falar de saúde mental.
É, pra mim também. Todo mundo começou a falar de livros.
É, exatamente. Mas assim, daria um livro esse caos inicial.
Não, realmente, fiquei tenso só de ouvir. Agora a gente vai entrar numa parte do programa que todo mundo ama, que são as indicações de livros. Conta pra gente, assim, livros que marcaram sua vida, livros que estão na sua lista de favoritos, assim, dá umas dicas de que livro você indica pra todo mundo.
Gente, eu amo tanto ler que acho que essa lista difícil, dos livros favoritos, ela fica...
Mudando, né? Eu sei,
quais são os do momento, assim.
Ela muda o tempo inteiro. No momento, eu acho que por estar estudando muito a socialização feminina, tô muito apaixonada pela Helena Ferrante, né?
Eu li o primeiro, da tetralogia.
Eu
achei ok. Falei, por que todo mundo tá amando essa mulher? Tá, parei. Daí, aqui todo mundo cita Helena Ferrante. Eu falei, gente, eu preciso voltar pra essa mulher. Voltei e amei o segundo.
O primeiro, aí, da tetralogia. Eu não li a tetralogia.
Ah lá. Eu
li todos os outros dela.
Comecei
menos
pela tetralogia.
Menos esse. Acho que foi de birra, talvez. Uhum. Que eu também comecei o primeiro e fiz, chata.
Eu gostei mesmo.
E aí, eu gosto dos livros dela. Gosto muito. Eu gostei muito do... do... A Filha
Perdida.
Achei ele muito legal. Eu amo a Chimamanda.
Uhum.
Assim, a Chimamanda, eu sou enlouquecida por ela. Eu acho que a escrita dela é maravilhosa. Eu sou apaixonada por Americana.
Nunca li.
Apaixonada.
Eu adorei Americana.
Eu acho Americana maravilhosa.
Foi o primeiro dela que eu li.
É um dos livros que eu mais gosto. E tem um livro que aí, falando dos privilégios de uma vida, que ele... Acho que foi o livro que eu fiquei mais louca com ele. Eu fiquei perseguindo a minha professora de filosofia na faculdade pra discutir o livro. Que foi Evangelho Segundo Jesus Cristo, do Saramago.
Eu preciso muito ler, gente.
Eu preciso reler, porque eu lembro que eu fiquei assim... Eu fiquei louca com aquele livro. Eu queria conversar com alguém sobre ele. Eu saí perseguindo a professora. Eu falei que eu sou nerd. Saí perseguindo a professora, assim,
professora,
conversa comigo sobre ele.
Essa chata, não. Eu quero ir embora pra minha casa.
Essa chata aqui em cima de mim. O cara me fala porque acha que ele escreveu isso aqui. E ela, eles amam. E ela adorava, né? Então, de vez em quando, um aluno interessado. E acho que ele foi um dos livros, assim, o Saramago. É, a leitura do Saramago, pra mim, ela foi muito incrível, ela foi muito disruptiva, porque aquele parágrafo gigantesco.
E você nasceu numa. Seus sabe? Pais evangélicos, né? Nossa, deve
então,
ter sido.
O Evangelho segundo Jesus Cristo, ele foi um livro que mexeu muito. E das minhas leituras recentes, se não fosse a Sílabas do Sábado.
Ai, ela veio aqui recentemente.
Esse eu gostei muito.
Eu também gostei muito.
É muito bom mesmo.
Eu gostei muitíssimo. Esse, e Se Deus Me Chamar Não Vou Dela, também achei muito legal.
Eu li o. Todo dia a hora da nossa morte, amém.
Amém. Sim.
É muito bom. Ela é muito boa, né?
Muito boa.
Ela veio aqui, ela é muito querida também.
Muito, muito.
E agora, a gente vai pro ping-pong literário. Então, a ideia é a gente fazer uma pergunta e você responde uma resposta rápida. Assim, a gente fazer um bate-bola aqui. Então, uma inspiração da história. Pode ser um personagem pra você.
Uma inspiração da história?
É. Pode ser real ou não. Uma pessoa importante.
Pode ser personagem.
Ah, gente, a Chimamanda.
Um livro que você gostaria de ter escrito.
Um livro... Gente, esse tem tantos! Tem tantos que você olha e fala, nossa, esse livro é genial! Mas eu acho que na linha da Chimamanda, a Americana.
Uma grande inspiração na sua vida.
Uma grande inspiração na minha vida. Ai, eu tenho tanta gente que me inspira. É tão difícil falar inspirações na minha vida. Mas eu tive um professor, ele já morreu, que ele me apresentou o Chico Buarque. Minha família era evangélica, a gente não ouvia. E era uma escola pública. E o cara levou Chico Buarque pra gente discutir. Demais. Ele acreditava na gente demais, assim, sabe? E a primeira vez que eu ouvi o Chico, eu ouvi o Diz Que Deu, Diz Que Dá. Gente, eu fiquei enlouquecida com a música. E é assim, ele me marcou, porque foi ele que me apresentou o Chico.
Que demais. Você abandona uma leitura que não tá muito legal?
Se eu abandono, não. Eu sou aquela que vou xingando até o final. Que livro roi!
Um bom livro ou série que você viu recentemente?
Um bom livro ou série que eu vi recentemente.
Não, um bom filme.
Um filme. Ah, eu tô...
Filme ou série que eu vi. Ai, eu gostei muito de... Gente, eu esqueci o nome. São umas do Star Plus. É, Saindo da Prisão, com aquela atriz de Scandal, que é uma série da relação dela com o pai, que eu achei bem legal. Bem simplesinha, assim, achei bem gostosinha.
Gostosa.
Tem uma outra também que acho que As Coisas Boas da Vida, uma coisa assim que também é bem gostosinha. E eu tô assistindo uma que é meio tensa, eu sou medrosa. Ela é meio tensa, mas eu tô gostando que é a outra Garota Negra.
Não conheço.
Também não conheço.
Ela lançou tem um mês.
Tá, fica a dica então. Uma comida que ama?
Uma comida que eu amo, vatapá.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
Gente, sabe que eu já pensei nisso?
É.
Eu já pensei se eu teria um pseudônimo, mas eu nunca consegui chegar numa conclusão. Eu não faço a mais remota ideia de qual seria esse meu pseudônimo. Não consigo escolher.
Um destino inesquecível.
Um destino inesquecível. Sabe que o meu destino... Tão perto, mas é um dos lugares que eu mais amo no Brasil, é o Rio de Janeiro.
Delícia.
Eu amo o Rio.
É,
eu amo
o
Rio.
Muito bom. O seu gênero literário favorito?
O meu gênero literário favorito? Gente, será que eu tenho? Não sei dizer.
Juro. Você é eclética. Dizer.
Sou muito. Eu leio de tudo. Eu quero livro. Ponto.
O que você tá lendo agora?
Nossa, eu acabei de ler um livro que é bem... Que é bobinho, vou falar.
Uhum.
Que chama As Sete Irmãs. Eu li o...
Lucinda Riley?
Isso. São 8 livros. E como eu li o primeiro, eu queria saber o que ia acontecer. Uhum. Eu queria saber o que ia acontecer. Não acho que ela escreve muito bem, mas eu acho genial o quanto que ela estuda pra escrever. Isso me intriga na forma que ela escreve, porque ela estuda muito.
Legal.
Os livros têm um contexto histórico impressionante. Impressionante.
Legal. Ela vende muito.
É, acabei de ler aqui.
Ah, é?
Acabei de ler o 8º livro aqui. Acabei a sequência.
Qual vai ser a sua próxima leitura?
Qual vai ser a minha próxima leitura? Eu já baixei no Kindle, eu não tenho decorado na cabeça. É o nome de uma autora...
Fala que eu sou bom dessas...
Ele é ótimo, ele sabe...
Essa,
você fala uma coisa,
ela tem 3 as, ou é 2 as, assim.
Qual é o tema? Sabe alguma coisinha do livro?
Não, porque minhas leituras são muito aleatórias. Vou olhar agora no
tá.
Posso olhar agora no...
Ah, não tô...
Minhas leituras são muito aleatórias. Alguém indicou esse livro e falou, ele é muito legal, ele é um livro maravilhoso. E aí eu não sei nem do que é, eu só pego e leio.
Uhum.
Eu sou essa pessoa. Ah, cadê? Eu baixei o A Caminho de Casa, que eu já comprei, vou ler agora. Gente, não consigo, tô procurando aqui, eu não sei onde é que eu acho minhas leituras do... É, tem o Caminho de Casa, mas não é esse não, é outro nome, mas... É. Eu não sei onde eu acho os livros que eu peguei emprestado no Kindle Unlimited, porque eles estavam no Kindle Unlimited. Não sei qual que é o nome, não. Mas é isso.
E a gente tem mais curioso
uma...
agora.
E a gente tem mais uma sugestão pra você.
É, todo convidado recebe um presentinho aqui.
E... Deixa eu ver o que
eu quero. Eu vou te explicar depois. Eu, na verdade, eu queria um, tá? Que não tem, que eu acho que você tem que ler, se você não leu. Talvez tenha lido. Que é o Ciranda de Pedra, da Ligia Fagundes Telles. Você já leu?
Não li ainda.
Leia, porque é sobre... É de conflitos familiares a partir da perspectiva de uma criança.
Ah,
é sensacional.
Quero ler.
E esse...
Não conheço
não,
Açúcar Queimado,
Açúcar
não.
Queimado. Também é Relações Familiares, de uma autora indiana. É, vai trazer um pouco da cultura indiana, mas vai trazer muito da relação... De uma mãe com filha, principalmente. Que uma mãe que tem uma filha ausente. Não, a filha tem uma mãe ausente. Vai pra uma seita e tal. E depois a mãe fica doente. E a filha precisa cuidar dela na velhice.
Gente, que delícia. É, quero ler muito. Eu li o meu livro novo é uma relação mãe-filha.
Ah, é?
É, vou adorar.
Nossa.
Sabe um que eu li recentemente, relação mãe-filha, que eu amei. Amei muito. Aos próximos do mercado.
Ah, então tá na minha lista de próximas leituras.
É duro, tá?
É?
É. Mas
eu gosto de livro duro.
Aos Prontos do Mercado. Lindo.
Sério?
Lindíssimo.
Bom, então
eu tenho, uma certa dificuldade de lembrar os livros, então eu tenho que entrar aqui no meu celular pra olhar, mas sempre a gente fica no dilema do livro que vai dar e sempre o Pedro que escolhe, porque eu nunca consigo lembrar o livro, não sei o quê. Até agora, quando ele deu, eu falei, gente, por que a gente não comprou esse? É, que também acho que teria tudo a ver, que não sei se você já leu ou não. O Deus das Pequenas Coisas.
Não.
Também é incrível. São dois, são irmãos gêmeos e a relação, a dinâmica da família entre eles.
É do Rushdie? Não, não.
Não, é da... peraí.
Ai, é da... Ai.
Aaron... Ai, peraí. Ai, meu Deus, peraí, não. Sofia, peraí. Ai, meu Deus. Cadê o Deus das Pequenas Coisas?
Arundhati Roy.
É.
Ai, eu tô procurando como é que eu acho meus livros que estão no Kindle.
Tá no Amazon. Você tá na Amazon.
Tô, mas eu não sei onde é que eu
esse
olho.
Esse também
que
é muito legal.
Como que eu olho?
E tem a ver com, assim, sabe? Acho que você gostaria
muito.
Porque
eu vi, não tá nos meus pedidos.
Não?
Acho que não. Eu compro tanto. Talvez eu compre tanto que ele esteja lá embaixo.
Pode ser.
Pode ser isso. Que eu compro louco que eu vejo na Amazon, né? Tudo que falta das crianças. Falta
o
lápis.
O Caminho de Casa, eu tô doido pra ler.
É, me falaram que ele é muito bom.
Irmãzinha Ami?
Não, As Irmãs Inhame é o novo da Bell Hooks, que é incrível. Aí outra que é minha inspiração enorme, eu não citei, é a Bell Hooks.
A gente vai acrescentar na nossa listinha.
Sou louca por ela. Não, né?
Caminho de Casa, sou doido pra ler também.
Eu vou lembrar em algum momento. Olha os vícios do Sudoku, eu compro Sudoku loucamente também.
Ah, lá em casa a gente também ama.
Gente, eu sou viciada em Sudoku.
Eles amam. Muito obrigada. Que delícia
obrigada.
De conversa.
Eu amei, gente. Foi muito bom.
Não, muito obrigada.
Também. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Amei, de verdade. Deliciosa a conversa. Você é muito, muito gostoso de falar com você, né? Especialista em comunicação.
É.
Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final desse episódio conversando com a gente. Foi muito bom. Semana que vem tem mais um episódio com um convidado sempre especial, toda terça-feira. É, queria fazer um agradecimento especial também à equipe On The Nose, à equipe a Space House e também à assistência da Catarina Matavelli.
Obrigada, até terça-feira que vem.
Tchau, tchau, gente. Obrigada.
Tchau, beijo.